Eu sou a Natália Anjos.
Eu sou a Larissa Henrice.
E esse é o podcast da Voice 176. Língua, comunicação, iconografia, símbolos. Afinal, o que é linguagem? E como processamos tudo isso no nosso cérebro? Conversamos com a professora e especialista Luana Pizzi, radicada na Suíça, e ela nos faz perceber como estar atento à linguagem é muito mais importante do que pensamos.
Olá!
Olá!
Tudo bem?
Tudo bom?
Ai, gente, que saudade.
Saudades, estamos... né? Ai, meu Deus.
Estamos aqui nos adaptando, né? Com as gravações remotas.
Sim, muitas tá gravações
indo,
remotas.
Tá indo. Aquela coisa importante é o movimento, né? Continuar movimentando.
Importante é o movimento. Sim, é isso. E hoje temos convidada na área, convidada da Lari, que deve estar chegando aqui, deve ter pego um trânsito, um trânsito digital.
Ela pois é, da Suíça digital, até o Brasil, né? Deve dar um pouquinho de trânsito.
De trânsito digital, pois é, uma convidada internacional, brasileira, mas internacional.
Pois é. A ela Luana tá chegando aí, conectou. Oi, Lu!
Oiê!
Oi, Luana, tudo bom?
Oi, tudo bem?
A gente tava falando que você devia estar presa no trânsito digital.
Sim! Foi a primeira vez, sempre difícil.
Bom... A gente vai falar hoje, não sei o título do que a gente vai falar, mas a gente vai falar de linguagem. Acho que é o resumo do que a gente vai falar, vários desdobramentos da linguagem. E aí eu queria que a Lu se apresentasse, falando que ela é formada em letras, né? E tem aí, trabalhando mestrado também na área. E aí eu queria que você contasse um pouco do seu percurso, Lu, dentro desse tema, seus interesses.
Ok. Bom, como a Lari falou, eu sou formada em letras. É, quando eu fiz letras, eu me especializei na área de literatura comparada, na verdade, não na área de linguística, mas eu fiz alguns trabalhos de pesquisa na área de aquisição da linguagem com a professora Rosa Thier Figueira. E aí, assim que eu terminei o meu bacharelado, eu dei um tempo, comecei o mestrado, e agora eu faço um programa de mestrado na Universidade da Basileia, na Suíça, que chama Linguagem e Comunicação. É, a ideia do mestrado é que a gente aprenda diversos jeitos de se comunicar, de diversas formas, a partir de teorias, então é um mestrado acadêmico, mas que a gente possa aplicar isso no mercado de trabalho. Então, a maior parte das minhas matérias são na área de linguística teórica e um pouco de linguística aplicada. No meu mestrado, eu trabalhei no começo com a questão de construção da identidade através do uso da linguagem. E agora, nessa segunda etapa, eu estou trabalhando um pouco com linguística cognitiva. É isso.
Uau!
Boa! Agora você vai ter que explicar pra gente o que é cada coisa dessa.
É, já tá. E aí vai ser o podcast sobre a tradução de tudo isso que você...
Não, muito bom. Eu acho que a gente pode começar falando, né? Tipo, explicando um pouquinho até o motivo desse tema, né? Quando a gente fala em linguagem... A gente, na verdade, quase nunca fala, né, em linguagem.
Pois é.
Acho que o que vem muito na cabeça das pessoas é mais é línguas, né? Assim, o aprendizado de diferentes línguas. Mas na nossa linguagem tem toda uma ciência aí, né, por trás. E, e, E tem muita coisa nesse aprendizado de como é que a gente nomeia as coisas. Então, eu acho que seria legal, Luana, de repente você até já conceituar para a gente. Quando a gente fala de linguagem, o que que a gente está falando? O que que é isso?
Com certeza. É muito engraçado porque essa foi a primeira pergunta que me fizeram quando eu entrei na faculdade de letras. E quando eu entrei no mestrado, eu tive que pegar uma matéria com o pessoal do bacharelado. E a professora entrou na sala e ela perguntou pra gente o que é linguagem.
Ótimo.
E assim, eu acho que é uma das questões mais difíceis, mesmo para quem estuda linguagem, conseguir responder. Porque, na verdade, linguagem é tudo. É lógico que quando a gente fala linguagem, a primeira coisa que vem na nossa cabeça talvez seja conversas, textos, palavras, frases. Mas se a gente for pensar, todo tipo de iconografia também é linguagem. Então, um símbolo na porta com um vestido mostra pra gente que aquele lugar é um banheiro feminino. O mesmo símbolo tem um triângulo, né, que representa o vestido, mostra que é um banheiro feminino. E isso já molda o nosso comportamento. A partir daí, a gente começa a pensar aonde que eu pertenço. Então, pensar toda a parte de iconografia como linguagem também é muito interessante. O jeito que a gente
Muito bom.
constrói prédios é uma linguagem. O Foucault fala um pouco disso, não lembro qual livro. Sou péssima com o nome de livros, mas existe um livro do Foucault que ele compara a escola e a prisão. E como que a escola e a arquitetura da escola fala pra gente, ou fala com a gente, sobre qual é o tipo de comportamento esperado lá. Assim como na prisão, com celas sendo comparadas às salas de aula, os pátios internos. E isso é linguagem, certo?
É o
Muito,
vigiar e
muito
punir.
bom. Vigiar e punir, obrigada. Linguagem também é, por exemplo, uma bandeira. Quando a gente vê uma bandeira, ela significa alguma coisa para a gente, mesmo que não tenha escrito nada lá. Se você vê uma bandeira preta, te traz a ideia de luto ou de luta, de guerra. A bandeira branca traz a ideia da paz. Então, tudo que fala com a gente é linguagem. E tudo isso começa bem dentro do nosso cérebro e se expande para fora, para todo minuto da segundos da nossa vida.
Tá, eu vou te fazer uma outra pergunta, talvez meio tricky aqui, meio, mas vamos lá, vamos ver. E
Capciosa.
aí, qual que é a diferença? Eu tô bem pensando, tipo, no nosso público, assim mesmo, que tá
Sim.
ouvindo, e aí como a gente também diferencia algumas coisas. Qual que é a diferença aí de linguagem e comunicação?
Uau. Eu acho que linguagem é a forma em que a gente se comunica. A gente se comunica através da
Tá.
linguagem.
A linguagem é o
Boa.
meio, a comunicação é o fim. A gente faz tudo para se comunicar e a gente
Se
usa linguagens
comunicar.
para se comunicar.
Exato.
Boa.
Ai, com tudo
Exato.
que a Luana
Muito.
falou, eu já tô tão assim que eu falei, gente, eu preciso estudar isso também. Já fiquei super animada. Com 5 minutos dela falando, é muito, muito legal, né?
Muito bom. Pois é, que é um tema super abrangente, né? E como ela falou, se
Muita.
tudo é. Muita coisa é linguagem, né? E realmente a gente meio que não para para pensar nisso, né? Que os símbolos, né? Como ela disse, a iconografia, ou uma bandeira, ou uma palavra, ou a própria fala, né? Então a linguagem, ela não tá ligada somente à nossa fala, né, Luana? Ela tá ligada a tudo que a gente comunica.
Exato. Eu acho que assim, existem vários usos para a linguagem, e com certeza o uso principal é para a gente se comunicar. E quando a gente pensa, por exemplo, em comunicação, a gente pensa que a gente vai falar algo de alguém para alguém através de uma forma. E a linguagem é como se fosse uma linha conectando todas essas variáveis, né? Então, quem está falando, falando o quê, para quem, como. E tudo isso
Boa.
moldado através da linguagem.
Uau!
Muito bom.
Quando você falou sobre a questão do banheiro, né? Já me vem alguns exemplos assim de como a linguagem, alguns exemplos práticos de como a linguagem muda nosso comportamento, né? A gente tem na língua portuguesa a questão do artigo no final das palavras, né? E que a gente
Sim.
vê o movimento das pessoas por mudarem seus comportamentos em relação à definição de gênero. A linguagem também precisa ser adaptada a esse comportamento, né?
Exato. É muito engraçado a gente falar disso, porque uma das matérias que eu fiz esse semestre na universidade chamava Linguagem e Gênero. E a gente estudou em uma das aulas exatamente a questão dos artigos nas línguas francofônicas, que é o português, o francês, o italiano e o espanhol, e algumas línguas romanas que têm essa definição, enquanto, por exemplo, no inglês você não tem esse problema. E qual que é o impacto disso na nossa sociedade?
E aí, você
Não.
acha que muda mesmo você ter um, por exemplo, no inglês tem várias coisas que, de repente, eles são mais conscienciosos questão a gênero ou mais abertos por não ter o artigo, por não ter que definir sempre em toda frase, definir se eu estou falando de homem ou de mulher?
Eu acho que assim, não existe uma relação direta, tipo, eles estão menos ou mais conscientes sobre a questão de gênero por causa da linguagem, mas com certeza a luta deles é diferente da nossa por causa da linguagem. Se você não
Boa.
tem essa marca tão específica na linguagem,
É menos uma
querendo
coisa
dizer, é
para
uma luta
desconstruir,
menos.
né?
Exato, é uma coisa menos para desconstruir. É um problema menos quando você vai falar com uma pessoa não binária. Problema menos quando você vai falar com uma pessoa transexual, entendeu? Então, eu acho que, assim, bom, até que a gente também tem que pensar que existe gênero gramatical e gênero que não é gramatical, né? O inglês, ele não tem só o gênero gramatical, que é esse no fim da palavra, mas ele tem o he or she, por exemplo.
Ah, sim.
Mas mesmo assim, e é engraçado como a gente molda a nossa mente. E eu tenho uma história bem pequenininha para contar, que era quando eu estava aprendendo alemão. E para a gente fala o sol e a lua. Em alemão é o contrário: o sol é feminino e a lua é masculino. E eu
Ah.
achei isso muito
Nossa,
interessante.
legal, não sei.
Oi?
Que interessante isso.
Sim, existem várias palavras que elas não têm o mesmo gênero, de acordo com a língua. E a história do Sol e da Lua, que minha professora me contou na época, é a seguinte: no hemisfério norte, o Sol é como uma mulher, porque ele te dá o calor necessário para você continuar vivendo, ele te alimenta de certa forma. Porque o inverno aqui é muito rígido e as noites são muito frias. Então, eles conectam a lua com essa coisa de força, de tentar te matar, de guerra e etc. Enquanto eles conectam o sol com essa questão do abraço, da maternidade, de ficar próximo, de te esquentar. E no hemisfério sul acontece o contrário, porque o sol é o que mata a gente. A noite é o refresco. A noite, ela é gostosa, ela é suave. Então, como os papéis de gênero foram sendo recriados durante toda uma eternidade, porque essas línguas existem há milhares de anos. Como a gente construiu o gênero de acordo com características físicas, ou de que a mulher, ela vai te abraçar, vai te esquentar e vai te fazer bem, enquanto o homem quer te matar? São duas visões assim opostas, mas que se complementam da mesma forma.
E aí varia da
Nossa,
sua experiência de
professora,
vida, né? Da sua localização geográfica, né? A sua percepção de mundo muda completamente de acordo com o ambiente, né? Essa construção que vai inspirar a língua.
Sim. Os gêneros no alemão, por exemplo, eles não são marcados no final da palavra, que nem no português. Então, é muito difícil de você saber se você tem que usar o gênero feminino, masculino ou neutro, porque eles têm três gêneros para ajudar. E aí, um dia eu conversando com meu marido, que fala alemão, sobre isso, e eu falei assim: você tem alguma regra? E a gente estava falando de natureza. Daí ele falou assim: tudo que for forte, tudo que for grande é masculino. Por exemplo, montanha, árvore. Então, tipo, essas conexões que a gente faz, sabe, da masculinidade, do homem ser forte, então a árvore que também é forte vai ser masculina. É, eu acho isso muito interessante na linguagem.
Uau! Nossa,
Que
que louco!
louco isso, né? Muito incrível, gente. E é muito bom a gente ouvir isso, assim, sair um pouco do nosso. Ah, do nosso mundinho aqui, né? Às vezes a gente. É isso, eu não fazia a menor ideia, não falo alemão e não fazia a menor ideia, por exemplo, que montanha ou que o sol tinha um outro gênero, assim. Que coisa, isso é muito louco,
E
né?
aí, Lu, isso que o Rico falou ajuda nesse aprendizado, né? Como ele foi interiorizando a língua e como ele deve se comunicar. Eu queria que você falasse um pouco disso, desse aprendizado, como a gente ensina, a gente passa, né, nossa cultura, nossos valores, porque antes de ter a escrita também como ferramenta, é tudo muito oral, né? Então, sei lá, uma viagem. De ensinar a língua, ensinar a cultura, você está passando tudo que é a evolução, né? O que vocês aprenderam, desde tipo, olha, aprendi como que faz para plantar, eu vou passar isso através da oralidade, através de símbolos para a próxima geração, né? Quanto de herança tem e como você ensina isso, né?
Sim, eu acho que assim é. Cadeia evolutiva é uma das coisas que tem o maior impacto nesse quesito. Eu não tenho muita certeza, mas eu acredito que o ser humano é uma das únicas espécies que tem noção de passado, presente e futuro.
Uau,
Porque todos os
é o nosso problema, é esse problema. Então
animais.
é esse o problema. É a gente ficar mudando a noção de tempo toda hora.
Os outros animais, eles vivem no presente e é isso que existe para eles. Então, essa noção de se passar alguma coisa para as próximas gerações não existem, porque eles não têm a noção da próxima geração. Assim como eles não tiveram a noção da geração passada. E é por isso que o darwinismo sempre deu certo, né? Porque daí os animais mais fortes ali iam sobrevivendo aos empecilhos da natureza, mas não que eles passassem o conhecimento para os próximos, porque senão daí os próximos poderiam evitar e a cadeia evolutiva meio que ia acabar, né? Porque daí você ia ter consciência e não ia cometer o mesmo erro. E não foi o que aconteceu. E com o ser humano, como a gente tem essa capacidade de reflexão sobre o passado e sobre o futuro, a gente pode se preparar para um futuro. E se preparar para o futuro significa que a gente pode pensar no que vai vir e aí, a partir desse pensamento, dessa reflexão, a gente consegue mudar o nosso futuro, né? E se a gente for pensar em como a linguagem é importante para isso, é que se não fosse pela linguagem e por essa capacidade de reflexão, como que isso ia acontecer? Não existe consciência do futuro se não existe a linguagem, porque a gente não consegue pensar sem usar a linguagem.
Uau, peraí, a gente não consegue pensar sem usar a linguagem.
Você
Porque a gente
pensa e
conversa.
não usa.
E você, tipo, você tá tendo uma conversa com você mesmo para pensar.
Exato. Você pensa numa língua.
Sim.
Inclusive, quando a gente fala de aquisição de segunda e terceira língua, é uma das perguntas que eu sempre me faço. É muito legal se vocês também estiverem, tipo, fazendo aula de outros idiomas para vocês tentarem refletir depois da aula. Você sai da aula e aí você tem um pensamento. Em que língua é esse pensamento? Hoje em dia eu penso em inglês, eu não penso em português. Mas se eu sair
É
de
umas
uma aula
coisas
de
que
alemão.
parecem umas coisas meio óbvias, mas aí você para revisitar esses conceitos, esses mecanismos, você fala, nossa, é muito isso, né? A linguagem está em tudo e está dentro da nossa cabeça.
Sim. E existem várias teorias linguísticas de como isso acontece dentro do nosso cérebro. Uma das teorias é a teoria da gramática generativa, que é feita pelo Noam Chomsky. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dele. Um grande cientista do MIT, ele desenvolveu uma das teorias de linguagem de que dentro da nossa cabeça a gente teria diversos mecanismos e a linguagem ela é meio que salva, como se fossem várias pastas num computador. Então eu ia ter ali uma pasta para os verbos e eu ia ter uma pasta para os substantivos, uma pasta para os adjetivos. E que todo mundo teria esse mecanismo dentro da cabeça. E você encheria ele com linguagem. Então, como se o nosso cérebro fosse um computador novo, mas com as pastas, todo mundo tivesse as mesmas pastas. E aí você, no decorrer da sua vida, você fosse colocando linguagem dentro dessas pastas e guardando. E para produzir linguagem, você iria acessar primeiro o verbo, depois, não, primeiro o sujeito, depois o verbo, e o seu cérebro iria meio que montando um quebra-cabeça. Há uns 20 anos, uma pesquisadora, o sobrenome dela é Goldberg, ela falou que ela achava que essa teoria não estava muito certa e que a gente aprendia através de construções. E que o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de guardar frases completas na memória de longo prazo, muito maior do que o Chomsky achava que era possível. Então, hoje em dia, existe toda uma segunda teoria chamada gramática construcional, que é um pouco mais complicada, que entende que a gente aprende, em inglês eles falam chunks of language, ou seja, partes de língua juntas, e elas têm que ter sentido. O principal argumento da gramática construcional é que forma e sentido andam juntas.
Uau.
E é muito interessante pensar nisso.
E aí isso muda completamente como a gente pensa o ensino?
Como a gente aprende língua e como a gente ensina a língua. Porque se você pensar, tipo, nas suas aulas de inglês, em que você teve que ficar conjugando os verbos, ou que você teve que aprender todos os passados, e aí aprender todas essas esses jeitos de formar frases, se o seu cérebro não trabalha assim para aprender a sua primeira língua, você estaria forçando seu cérebro a trabalhar de um outro jeito para poder aprender essa segunda língua. Mas se a gente sabe o jeito natural do cérebro de trabalhar, e se o jeito natural for através de construções que façam sentido e que não sejam palavras soltas, seria muito mais fácil a gente ensinar essas construções para os alunos, em vez de ensinar que todo verbo na terceira pessoa do singular vai ter um S ou um ES ou IES.
Muito bom. Eu estou lembrando aqui que quando eu aprendi inglês, é muito interessante, porque eu aprendi inglês é pequena, né? Tipo criança, assim, e é uma língua que eu gosto muito. Então, quando eu tenho momentos, por exemplo, de ficar sozinha, tipo, refletindo sobre a vida e tarará, eu penso em inglês. Isso é muito maluco,
Sério?
assim.
Sim.
Sim, e quando eu vou, tipo, escrever coisas, assim, tipo, sobre, sabe, tipo, sessões de autoterapia, de coach, qualquer coisa assim, eu escrevo em inglês, porque eu tô pensando em inglês. E é muito louco, porque não é a minha língua nativa, né? Então, não é que eu sei absolutamente tudo, mas eu acho que é por conta justamente de como eu aprendi o inglês. E eu me lembro muito bem, assim, de que a professora, os professores, eu nem lembro bem dos professores, mas eu me lembro que ninguém falava português, nunca, em nenhum momento, e qualquer coisa que a gente precisava, a gente queria saber, né, tipo, ah, putz, não sei que palavra é essa, como é que a gente faz? A gente tinha que descrever isso, tipo, o que é? Eu quero saber como se fala fone de ouvido. Eu tinha que descrever que era uma. Então, até eu chegar, tipo, no, no. Para eu aprender uma palavra, eu tinha que tipo, eu tinha que realmente raciocinar sobre o que era aquela forma que eu estava querendo nomear, né? E aí eu atribuo muito a isso, essa coisa de que eu consegui. De ter, tipo, meu, aconteceu alguma coisa no meu cérebro aí nesse período, eu era criança também tava com o cérebro em formação, né? Então, eu acho que eu acabei aprendendo muito mais por conta disso. Não sei se tem alguma explicação para isso, Luana, ou não, mas achei super interessante isso que você falou, assim, porque. Eu sempre pensei, nossa, né? Tipo, até brincavam algumas amigas, tipo, brincam, não, é que a sua alma não é do Brasil, é de outro lugar, por isso é que fala inglês. Por isso que aprendeu assim. Mas eu sempre fiquei pensando, nossa, que coisa assim, né? Tipo, porque essa coisa de pensar em inglês. E não é porque eu não gosto do português, porque eu estou desvalorizando a minha própria língua. Tipo, não é isso, não é mesmo, não é. É uma coisa que acontece, é isso. Tipo, tô pensando, se eu tô pensando em uma coisa, refletindo sobre uma coisa minha e tal, eu tô pensando em inglês.
É porque foi um estímulo que você
E
teve, né? Então, tipo, por isso
foi o estímulo que eu tive,
naturalizou.
exato. Eu até expliquei isso. Acabou naturalizando. Até expliquei isso pro meu marido quando a gente começou a ficar junto, assim. Ele falava, nossa, você fala muita coisa em inglês, tipo, você paga pau de americano. Eu falava, não é isso, não, pelo contrário. Tipo, não é nada disso. Mas é porque acho que desde pequena. E aí não sei se as crianças. Que estudam em escolas bilíngues também, se é essa mesma lógica, sabe? Eu não sei se essa forma de, se a gente pode dizer isso, que essa metodologia das escolas bilíngues é essa que você falou, Luana, como é que é?
Gramática profissional.
De ser, tipo, de ser, é isso? Pode ser, a gente pode falar isso?
Existe, infelizmente, linguistas e educadores não conversam muito bem ainda sobre métodos bilíngues.
Babado, gente, fofoca acadêmica. Como assim?
Muitas coisas da linguística cognitiva e de psicolinguística também, né, que é esse lado psicológico da linguística, elas acabam sendo tratadas em laboratório, desenvolvidas com experimentos dentro de laboratório, e elas nunca saem desse ambiente do laboratório. Então, é difícil de colocar isso no mundo real, assim. Eu trabalhei numa escola bilíngue, quando eu ainda morava no Brasil, e a gente usava um método que era mais social, assim, em que a gente entende que a criança aprende a partir de momentos de troca. Então, só para fazer bem um resumão, existem três principais métodos de ensino. O primeiro método é o behaviorista, que é, por exemplo, você escrever 30 vezes a palavra casa, até você lembrar que casa escreve com S e não escreve com Z. E esse método ele muito usa foi muito usado nas escolas tradicionais na década de 60 e 70. Hoje em dia não se gosta muito desse método, mas, por exemplo, o novo método de alfabetização pelo governo federal usa estratégias behavioristas. E eu particularmente não gosto desse método. Tem um segundo que é o método construcionista, que é o que a maior parte das pessoas da nossa idade teve na escola, que é tipo, vem um pouco da gramática construcional também, que a partir do momento que as coisas têm sentido na sua vida, você aprende. Então, não adianta só eu ficar repetindo mão, 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 ou casa, 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 se eu não ver uma casa, se eu não tocar numa casa, se eu não tiver a experiência da casa. E por fim, tem o método social interacionista, que é um derivado do segundo método que eu falei, que ele adiciona a questão social, que ninguém aprende sozinho. Então, essa escola que eu trabalhei, ela trabalhava com método social interacionista, e é muito interessante de ver como as crianças aprendem com a troca. Então, se eles tinham que produzir alguma coisa da linguagem, e eles esqueceram uma palavra ou outra, eles não podiam falar português dentro da sala de aula do projeto bilíngue. Então, eles perguntavam para o outro como falava em inglês. E esse trabalho em conjunto ajudava a formação da língua e a solidificação da língua no cérebro, né? Que não é só aprender, mas ficar aprendido, né?
Sim.
E a gente sabe que o cérebro das crianças é muito mais plástico que o cérebro do adulto, então ele tem muito mais movimento, né? Muito mais capacidade de adaptação, e por isso que coisas que a gente aprende na infância permanecem para o resto da nossa vida, como por exemplo andar de bicicleta. A maior parte das crianças aprendem a andar de bicicleta. Se você não aprende quando é criança, muito dificilmente você vai aprender quando adulto. E isso se dá por conta da plasticidade no cérebro. E possivelmente, Nath, é por causa disso, como você aprendeu como criança, num ambiente que fazia sentido para você, que tinha um sentido na sua vida, você não só aprendeu a língua, você adquiriu, porque você aprendeu e ficou.
Não, total. E aí, isso me vem uma coisa, Lu, desse reaprender, que é uma coisa que a gente tem falado muito, e aí é quando você quer mudar alguma coisa depois que ela já foi construída, né? A gente falou do como algumas formas de construir, e aí, para desconstruir ou reaprender ou mudar essas formas, assim, é um puta esforço, né?
Com certeza. Imagina assim, quando eu tento falar sobre gramática construcional para as pessoas, eu penso sempre numa aranha que está construindo uma teia. E essa aranha, ela precisa de comida, por exemplo, e a comida está sempre no mesmo lugar da teia. Para chegar nessa comida, ela vai sempre andar o mesmo caminho. Toda vez que ela anda o caminho, ela deixa um pouco mais de teia para trás. E esse caminho, ele vai ficando cada vez mais grosso e mais fácil para ela andar. E por isso
Muito bom esse exemplo.
ela vai continuar andando mais rápido, chegando nessa comida mais rápido, deixando o caminho cada vez melhor. Só que imagina que tem outros 30 caminhos possíveis para chegar na mesma comida, que ela nunca andou. Ela não vai andar, a não ser que alguma coisa obrigue com que ela ande. Ou seja, se alguma coisa quebrar o caminho principal, ela vai precisar reconstruir um outro caminho. Ou seja, ela vai ter que começar de novo, ser muito mais devagar, começar a deixar um pouquinho de teia, se equilibrar, talvez ela vá se perder. E é o mesmo processo que acontece dentro do nosso cérebro. Nosso cérebro, ele procura sempre o caminho mais fácil para chegar no que a gente está pensando em falar, no que a gente está pensando em reproduzir. Então, se você vê, por exemplo, a mesma propaganda, ou se você ouve a mesma frase todo dia, o seu caminho para aquela frase, o seu caminho, os seus neurônios, as sinapses que eles fazem para chegar naquela frase é muito mais rápida do que se você for pensar um outro jeito de dizer a mesma coisa.
Total, e
É,
pensando
isso
nesse
porque a
momento
gente.
que a gente tá... Pode falar, Nath.
Não, então, isso que a gente está falando, acho que até é legal também conceituar, que é a neuroplasticidade, né, Luana? É como essa capacidade do nosso cérebro de se transformar. E que a Luana falou que as crianças têm isso mais fácil, porque elas não têm essas teias aí que ela deu. Eu amei esse exemplo, achei muito bom. Ela não tem essas teias tão fortificadas, então elas vão aprendendo as coisas, né? Elas vão vivendo as coisas, experienciando as coisas, porque elas já não têm o caminho conhecido. Então, acho que até é interessante dizer que, por exemplo, quando um adulto está com uma criança e a criança vai subir a escada, a gente tem um jeito de subir a escada e a gente acha que a criança, para subir a escada, ela precisa, sei lá, segurar no corrimão, por exemplo. E só que a criança está aprendendo a se movimentar, tá aprendendo a andar, tá aprendendo, enfim, todos os seus suas funções motoras ali. E a gente daí tende a dizer para ela, né, tipo, vai, pé, segura no corrimão, ou pega na mão, vai de tal jeito, vai de outro jeito, porque essa nossa teia já está construída e solidificada e a gente já sabe que aquele jeito é bom para a gente, né? E aí a gente também acaba tirando daí da criança esse explorar da vida, né? Peraí, deixa eu ver como é que, se eu for de joelho, vai doer meu joelho. Se eu for de. E aí que são esses caminhos que a gente vai construindo. Tô dando esse exemplo porque é uma coisa que acontece muito sem a gente perceber, né? A gente, qualquer coisa que uma criança que eu faço para
Fiquei sem
você.
áudio.
Ah, deu uma cortadinha aqui, né? Mas acho que já voltou.
Já.
É, então tem, a gente tem uma tendência a querer, tipo, mostrar para a criança o que a gente já sabe, porque é isso, é o nosso caminho mais fácil, mas que é para a gente, né? Que é com a nossa experiência, com a nossa vivência, com a nossa vida. Não necessariamente vai ser para aquela outra, para aquele outro serzinho que está ali se formando. Ele pode descobrir um outro jeito, né? E a gente não pode tirar essa possibilidade
Descobrir, né?
do.
E é...
E pode falar.
Eu fiquei lembrando de outra coisa, além do que eu falei da questão de gênero, né? Enfim, a gente tava passando por várias discussões recentemente, e aí eu tava falando com alguém sobre, acho que era com meus pais, sobre algumas palavras que a gente não deve usar mais pela questão racista, né? Que são palavras de ofensivas e tal. E aí, tipo, eles estavam perguntando, mas por que que isso é importante, sabe? Por que que é importante a gente mudar a fala, se a gente tem que mexer nessa raiz das palavras, que a gente começa a descobrir, tipo, criado mudo, denegrir, nega maluca, ou, tipo, mercado negro. Tem uma discussão muito ampla sobre essas palavras, né? E aí a gente tem que reaprender a dar outro significado. Mas mesmo que a gente fale, tipo, por exemplo, eu falo criado mudo, eu nem sei por que que chamava criado mudo, descobri agora. E, tipo, então, às vezes, por eu também não saber, e muito tempo que não existe isso, será que eu não posso continuar falando e a gente esquece a raiz dessa palavra? Ou é importante resgatar a raiz dessa palavra para todo mundo começar a usar outra palavra? E esse exercício, né, é diferente e tem é diferente a experiência. Dependendo do lugar que você tá, né? Se você e da pele que você está, né?
Ah, com certeza, eu acho que, como eu falei no começo, a linguagem molda a gente é moldado pela linguagem a todo momento que a gente vive, né? E dependendo das nossas experiências, e da linguagem que a gente usa e que a gente vê e que a gente tem acesso, é como a gente vai moldar a nossa própria opinião, o nosso próprio jeito de ver o mundo, né? Então, eu acho que tentar quebrar paradigmas, sociais, raciais, a questão do sexismo e tal, tudo isso vem através da linguagem. E mudando a nossa linguagem, a gente já consegue mudar, eu acho que, sei lá, 70% do nosso comportamento. Porque a gente tem que
Nossa,
refletir sobre
nossa,
isso o
total.
tempo todo.
Sim, não, total, isso é total, assim, e é interessante como essa discussão, né, sobre o que a gente fala, e a gente ainda escuta muita gente falar, ah, não, isso é mimimi, tanto faz, né, tipo, não, isso não importa, isso não é importante e tal, mas é exatamente isso que você falou, né, Luana, a gente mudando, se a gente para pensar no que a gente está falando, significa que a gente está refletindo e aí fazendo tipo outras ou novas conexões aí mentais e está mudando mesmo o nosso comportamento. Então você para de agir no automático, né? Porque eu acho que essas palavras elas entraram na nossa vida no automático, que é isso. Eu também não sabia o que era, da onde vinha criado o mundo, porque a gente não pergunta, né? Tipo, acho que tem muito isso do comportamento humano assim. Nessa sociedade contemporânea, a gente pergunta muito pouco, né? Tipo, o que é criado mundo? Por que que eu preciso
Nossa,
falar isso, né?
total.
As crianças até perguntam, mas a gente vai lá e corta, né? Ué, porque é assim, né? E se a criança é
Nossa,
muito
né? Você falou uma
perguntadora,
coisa.
fica muito, ai, não, sabe?
Sim, você falou uma coisa que eu tenho percebido muito, assim, a capacidade de formular pergunta como uma questão de caminho mesmo do cérebro, parece, né? Minha percepção mais leiga, assim. Gente, vocês têm alguma pergunta? As pessoas têm. Vamos perguntar, sabe? Eu não sei, tipo, se a Luana pode falar, se você também, sobre esse me mecanismo de questionar, né, a dúvida. Parece que as pessoas não, né, não têm dúvida, não conseguem formular uma pergunta. Gente, faz. Eu já fiz esse exercício com meus alunos de, tipo, leia o texto e formule perguntas sobre o texto. Aí, às vezes, a pessoa, tipo, não tem nenhuma pergunta, não tem nenhuma dúvida, ficou claro. Não, mas não é questão de você ter dúvida, é formule alguma pergunta sobre o texto.
Sim, sempre tenho que perguntar, né? Isso é muito, mas eu acho que é muito os caminhos que nosso cérebro conhece também, porque quando a gente vive daí muito nesse automático, no que é dado, né? Então, isso aqui é bonito, isso aqui é um menino, isso aqui é uma menina. Você só pode entrar nesse banheiro. Você vai, tipo, são inputs que se fazem em computador, né? Vamos ser bem claro, assim, nisso. E que aí a gente acaba entrando num automático de viver que a gente deixa de perguntar, a gente deixa de questionar, mas por que que isso aqui é um menino e isso é uma menina? O que que faz essa diferença? Por que que esse banheiro que tem um mesmo vaso aqui serve para um homem e não serve para uma mulher? Qual que é a diferença? Sabe, o que que tem isso assim? Então, isso é uma coisa muito louca, porque se a gente não tem no nosso aprendizado, na nossa educação, assim mesmo, de vida, esses estímulos, né, a pergunta, a gente você vai sendo podado e daí você vai aceitando tudo que sempre vem pronto, né? Então fica mais difícil fazer pergunta mesmo.
Tá.
Tem uma essa coisa do banheiro, eu já super falei pro Dani, assim, que é o meu filhinho, Luana, que tem 5 aninhos. Eu falei para ele quando teve em algum lugar que a gente foi, e aí ele falou: não quero ir no banheiro de menina. E aí eu falei assim: filho, banheiro é banheiro, é um banheiro para pessoas, porque todo mundo vai fazer o xixi e o cocô nesse lugar aqui, ó. Então é a mesma coisa, tá vendo que só o que muda é esse? Pronto, assim, eu sei que só essa frase que eu falei para ele, a sociedade ainda vai mostrar muito para ele o que é de menino e o que é de menina, porque a gente ainda vive nessa sociedade. Mas a mãe dele, que é alguém daí que ele escuta muito e que a fala tem um peso muito grande, já falou para ele isso. Então, conto com esse cérebro aí que vai resgatar essa
Em algum
informação quando ela
momento,
for
né?
necessária.
Pessoa. Com certeza.
E ele vai se perguntar, né? Tipo, e aí é isso. Aí você começa a se perguntar, mas por que isso é assim? Né? Tipo, a gente não pergunta, né? Por que que chama criado mudo? Que nome feio, né? Vamos falar também assim,
Pois
tipo, a gente nunca
é.
perguntou isso. Que nome
Muito.
feio, coisa esquisita. De onde vem essa história, né? Tipo, a gente não pergunta, a gente só fala, né?
Exato. E assim, e se a gente pensar como a gente é bombardeado por linguagem o tempo todo, de todos os lados, e a gente voltar a pensar nessa aranha e pensar que se você for bombardeado, seja pela mídia, seja por jornal, qualquer lugar que você lê, se todos eles falam a mesma coisa, esse vai ser o seu caminho.
Exato, é a repetição, né,
Exato, é a
Luana?
repetição e é ouvir sempre o mesmo estímulo, né? Porque a linguagem ela vem na gente através de estímulos. Só que a gente também tem que pensar que se a gente ouve menos vezes, mas de um estímulo mais forte, que a gente é mais conectado, tipo nossos pais, melhores amigos, alguma coisa diferente, esse caminho ele já vai ser um pouco mais fortificado do que eu ouvir isso de ninguém, de alguém que eu não conheço, de alguém que eu não me identifico. Então, exatamente, o papel dos pais, o papel dos familiares, de tentar quebrar esses padrões, mesmo falando, ah, mas na mídia, meu filho assiste televisão, lê livro, vai ouvir milhões de vezes, mas vindo de você vale mais.
Exato,
É isso.
exato. É isso, a gente não tem como tirar isso, né, do mundo, assim, tipo, o Dani tá assistindo um desenho, gente, que é muito besta, meu Deus do céu, um desenho muito besta, assim, mas que ele gosta, não tem o que fazer, ele já tá gostando, ele já ri um monte, gosta, chama Mongo e Drongo, o desenho. E aí, ele ficou triste porque eu e o Didi não gostamos do desenho. Aí eu falei para ele: filho, tudo bem você gostar do desenho e a gente não gostar, a gente não vai gostar das mesmas coisas sempre, tá tudo certo. Se você gosta, tudo bem, mas você tem que ficar esperto. Eu falei para ele: você tem que ficar esperto, porque esse desenho fala algumas coisas que parece que são legais e não são, então a gente tem que ficar esperto. E é isso, assim, eu vou tentando construir esse pensamento crítico dele, porque ele não vai não gostar de alguma coisa, enfim, ele vai ter contato com um milhão de coisas aí, boas, ruins, sei lá o quê, sabe? Então ele tem o quê? Que se pergunta e se questionar.
isso aí é legal mesmo? Isso aí é bom mesmo, sabe? Uhum. Se desenvolver isso, pronto, entendeu? Aí pode, tipo, tá bom, vai viver. Né? Porque não dá pra gente blindar nenhuma de nada, né?
Então.
E nem devemos, né? É, tem uma coisinha que eu queria falar, que de um filme que eu assisti recentemente com o Will Smith e a Margot Robbie, mas eu esqueci o nome, eu acho que chama A Grande Aposta, alguma coisa assim. Que os dois são, tipo, eles fazem trapaças, assim. E aí tem uma cena, gente, que é muito, muito incrível, que é... Um cara, ele tá apostando lá com um cara, uma coisa, e aí você só se liga que é uma trapaça no final, assim, da cena, e que aí a menina pergunta como você sabia que ele ia falar esse número, né? Porque um cara X, que eles não conheciam, tal, falou exatamente o número que eles queriam que ele falasse para que então eles ganhassem a aposta. Falou, como é que vocês fizeram isso? E aí ele fala de que... Aí ele vai mostrando, tipo, várias cenas que o cara viveu dias antes, onde o número 55 aparece. Gente, é tão genial essa cena, que eu acho que exemplifica muito bem isso que a gente estava falando, Luana, de a linguagem tá aí,
impregnada,
né? A gente é bombardeado por isso e tal. E até de forma... meio que não consciente, né? A gente vai absorvendo coisas. Então, tipo, o cara falou ali uma coisa, tipo, um número, porque ele já tinha visto esse número em trocentos lugares. Mas lugares, tipo assim, no bottom do segurança aqui da porta que ele saiu, no carro que passou e não sei o quê. Então, eu acho isso é muito incrível, né? Porque o nosso cérebro tem essa capacidade de captar muito mais informação, muito mais signos, muito mais coisas, assim, do que a gente se dá conta. E aí, quando a gente nomeia isso, a gente fala, né? Tipo, ah, isso sei lá, tipo, uma forma ou alguma coisa que é já conhecida, é porque aquilo foi construído, né? Tipo, não foi do nada, assim, do... Ai, plim, né, brotou aqui, não, aquilo foi construído, né, e aí acho que tem super a ver com o que a Luana tava falando lá no início da nossa conversa.
E eu
total.
Acho que... Pode falar, Lari.
Não, pode falar, Lu.
Eu só pensei, tipo, tentando traduzir isso um pouco pro que a gente vive hoje, e assim, principalmente com a nossa geração e essa necessidade de reconstrução de um mundo que não faz sentido pra gente. Pelo menos, assim, o que eu vejo é que a gente necessita reconstruir, porque o mundo que fez sentido para os nossos pais e que foi construído através de certos padrões e regras não reflete mais o que a gente vê como mundo. Então, e a gente precisa reconstruir isso. E como reconstruir isso para a próxima geração, e sem saber se vai fazer sentido para eles ou não.
Total,
Sim,
sim.
total.
Acho que é isso, gente. Temos. Super
Temos,
temos.
nossa, falamos
Falamos
muito.
muito.
É aquilo, né? Quando a gente traz essas pessoas convidadas
Maravilhosas.
maravilhosas, a gente tem um tema, tipo, pra uma série inteira de
Pois
podcast.
é,
Não é só um
eu vou ter que
episódio.
anotar todas as inspirações de tema, porque foi bombástico hoje. Com 5 minutos da Luana falando, já falei, pum, já fez assim no cérebro, pá. Muito obrigada, Lu.
Mas eu acho que a grande coisa, assim, tipo, de hoje é que como a gente deve olhar, né, para isso, assim, como deve ser valorizada essa questão da linguagem, como a gente deve sim estudar. Claro que não seremos especialistas como a Luana, que estuda isso já há uma vida, mas como a gente tem que valorizar, olhar para isso, ver o que a gente está falando, não falar só por falar, né? No início também a gente estava, antes de começar a gravar, a gente estava falando sobre a palavra gatilho, que virou geral, né? E que aí as pessoas estão falando sem saber o que realmente significa. Então, putz, como a gente tem que prestar atenção no que a gente fala,
É
sim. E
importante.
isso é importante, sim. Não,
Sim.
Né?
Mais uma arma para quebra de paradigmas, né, Nath? Uma arma muito forte.
Sim, mais uma.
Muito obrigada por vocês terem me
Muito
convidado.
bom.
Eu só queria deixar, tipo, uma última reflexão, e vai ter 20 segundos, que é a gente pensar, para todos os professores que ouvem, pensar no seu papel como professor como sendo um reconstrutor e não alguém que repassa um padrão já pronto. Então, a gente não vai para a universidade por tanto tempo para continuar fazendo e cometendo os mesmos erros que a geração anterior cometeu, exatamente porque a gente é ser humano e consegue refletir sobre o passado e o futuro. Então, seria muito interessante se os professores começassem a repensar um pouco o papel deles de reconstrutor. E é isso.
Uhul, arrasou! Obrigada, amiga.
Arrasou.
Obrigada, gente.
Obrigada.
Beijão.
Obrigada. Beijo, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Beijos.